Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos, e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
Oi, eu sou a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, domi, e hoje a minha palavra de segurança é conflito de agendas. Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, não monogamia e sexualidades alternativas. E esse daqui é mais uma edição dos nossos Chicotinhos, aqueles nossos episódios mais leves e rápidos, mas não menos divertidos e informativos. Hoje, um episódio um pouquinho diferente. Sim, eu tô sozinha por aqui. A nossa equipe tava com um pouco de dificuldade pra bater a agenda, tá todo mundo meio ocupado, sem conseguir organizar um horário pra estar todo mundo online. Então eu resolvi vir aqui sozinha mesmo, conversar com vocês e aproveitar uma conversa que a gente já começou lá pelos stories do Instagram. Muito mais gente ouve o podcast do que acompanha os stories, então acho que vai ser um papo legal pra gente por aqui. Eu pedi pro pessoal contar quais eram os maiores medos deles quando estavam iniciando no BD, qual conselho gostariam de ter recebido naquela época, e que se pudessem, dariam pra si mesmos quando iniciaram, né, se hoje, se a versão de você hoje pudesse voltar no tempo e dar um conselho pra você mesmo iniciante, e falei pra quem era iniciante fazer perguntas relacionadas a esse início que eu responderia nos stories. Teve muita colaboração legal, então eu vou passar por cada uma delas e conversar aqui com vocês. Eu vou enviar o episódio também pro Hugo e pra Roxy quando ficar pronto, e se por acaso eles tiverem alguma informação a acrescentar, vocês também vão ouvir uns áudios extras deles aí ao longo do episódio, né? Caso eles tenham coisas a acrescentar antes do lançamento, claro. Bom, vamos começar então pelos maiores medos que vocês tinham na época que vocês começaram no BDSM. Eu acho que é muito legal a gente falar sobre essa questão dos medos, receios, maiores dúvidas na época que as pessoas estão começando, porque aí é uma forma de você que tá começando agora, que se sente meio perdido, saber que você não tá sozinha e que tem muito mais gente que passa pelos mesmos dilemas que você tá vivendo agora no BD, né? Várias vezes a gente já falou aqui sobre o que a gente pensava na hora que começou, sobre equívocos, sobre dúvidas, sobre receios que a gente tinha antes de realmente chegar na comunidade, chegar na prática, né? E aí vocês vão ver aqui pelas respostas do pessoal, que acho que todo mundo tem muito mais em comum do que imagina, né? Vamos lá. Primeiro, como não se sujeitar a qualquer um? Mas são 5 anos e ainda tô aprendendo. É uma coisa, né? Acho que às vezes a gente fica muito deslumbrada, assim, e quer logo partir pra prática, e aí a pessoa parece interessante, sedutora, e aí depois você descobre que era alguém que não merecia que você entrasse numa relação ali, que você se sujeitasse ali, né? Realmente é um medo bem válido, como não se sujeitar a qualquer um. Ficar perdida quando chegasse a hora e acabar errando com a outra pessoa envolvida. Eu acho que isso é uma constante também, né? Porque quando a gente não estudou o suficiente ainda, a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, às vezes, a gente tá nas melhores das intenções, mas a gente não tem um estudo suficiente, pode acabar errando com a outra pessoa, assim. Por isso que é importante a gente tomar nosso tempo e aos poucos, pra não acabar caindo nessa cilada de ter um comportamento red flag sem saber que era o comportamento red flag, né? Inclusive, tem outra pessoa que falou algo parecido. Ter comportamento red flag por ignorância. Eu acho que é um medo, um receio super válido. É por isso que a gente tem que tomar o nosso tempo pra entender o que é ético e responsável e saudável e o que não é, né? Que eu acho que só mesmo com estudo e conversando com as pessoas e convivendo em comunidade, né? Outro medo. Se envolver com red flag. Acho que todo mundo tem esse medo também, né? Você acabar ali caindo na conversa de alguém que não é tão confiável, que tem um comportamento tóxico, que tem um comportamento que não é legal e que às vezes você, por ignorância, não consegue identificar. Por isso que a gente fala tanto sobre isso nos episódios, a gente tem episódios específicos sobre red flags para iniciantes, para vocês poderem aí identificar, né, esses sinais e se precaverem, se protegerem pra não jogar com qualquer um, não cair nas mãos de alguém que pode ser perigoso pra você. Ainda é um medo. Colocar a teoria dos jogos na prática sem esfriar o clima quando alterna os estímulos. Eu acho que isso daqui é uma dúvida bem clássica de iniciante, né? Porque antes de você começar a jogar, você fica assim, mas como que funciona uma sessão, né? Como que é isso? Tipo, eu tenho que ter tudo sob controle o tempo todo, passar por todos os estímulos de forma perfeita, perfeita, tem que ser tudo ali numa mesma linha de pensamento, numa fluidez, numa coisa natural, nunca vai esfriar o clima, nunca vai afetar, eu vou criar esse universo imersivo e que vai ser uma experiência uau de tirar o fôlego, acabar com a pessoa, destruir o mundo dela. Não é bem assim, né? Mesmo praticantes experientes, praticantes que têm aí seus truques, suas táticas, suas estratégias para tornar a sessão muito fluida, ainda pode acontecer de você precisar pausar, precisar parar, precisar mudar a posição, de não ser uma coisa assim tão contínua, perfeitamente contínua, né? E tá tudo bem, eu não acho que você precisar interromper uma coisa para começar outra, você trocar de prática e ter alguma pausinha, obrigatoriamente vai esfriar o clima. Não necessariamente, né? Eu acho que ali tá todo mundo imerso, tá todo mundo envolvido, tá todo mundo curtindo. Então, é natural, acontece. Na vida real, as coisas não são tão perfeitamente fluidas como a gente imagina na nossa cabeça antes de começar a praticar mesmo. Outro medo, que desrespeitassem o acordado, consentimento, palavra de segurança. É, volta para aquilo, né, do medo de se envolver com red flag. Sim, é complicado você imaginar que às vezes você vai estar ali, vai negociar, vai fazer tudo certinho e a outra pessoa não vai cumprir com o combinado, cumprir com a parte dela, né? Por isso que é muito importante a gente se precaver aí e confiar mesmo na pessoa com quem você vai jogar, que ela vai respeitar mesmo, né, o que estava combinado. E realmente a gente se protege disso tendo comunidade e conhecendo quem a pessoa é e tomando as devidas precauções antes dos primeiros jogos, né, pra ver se você acredita mesmo na ética, na índole, no caráter mesmo dessa pessoa, né? Aqui pegava bastante a culpa cristã, que por anos foi cultivada na família em relação à sexualidade. Culpa cristã é um negócio, né? Eu fui criada numa família bem religiosa também. O Hugo sempre fala sobre isso, né? E é uma coisa complexa mesmo, né? Eu, por exemplo, bem cedo na vida, eu já tinha noção que eu não cabia naquela caixa do catolicismo, que eu não concordava com aqueles princípios, né? E mesmo assim, foi um processo bem longo para eu me desvencilhar disso e desbloquear isso e viver a minha sexualidade plenamente, porque realmente todas as falas dentro de casa e dentro da religião eram muito de boicote, muito de sufocar a própria sexualidade, muito de não viver essa parte porque seria errado, né? Então, cara, culpa cristã é um negócio louco. Mesmo quando você sai da religião e você tá muito tempo longe, você não acredita mais naquilo, ainda pega, né? A coisa da vergonha, a coisa do isso daqui tá errado. Então, realmente precisa de um trabalho aí pessoal e terapêutico de um bom tempo pra gente conseguir se desvencilhar mesmo dessas amarras que a religião acaba colocando na gente muitas vezes, né? Por mais incrível que pareça, meu maior medo é o julgamento dos outros mais do que achar um red flag. Impressionante como às vezes a gente deixa de viver por achar que outras pessoas podem achar ruim, né? Eu tenho uma pessoa na minha vida, assim, uma pessoa que nem tá no BDSM, que eu conheço, que se importa muito, muito, muito com o que as pessoas vão pensar dela, com o que as pessoas vão falar dela, e deixa de viver coisas, ou se boicota, ou esconde coisas, com medo do julgamento, com medo do que vão falar, né? Uma coisa que atordou, que deixa a pessoa incomodada, que é um sofrimento pra pessoa, como eu imagino que é pra você. Imaginar que as pessoas vão te julgar mal, imaginar que as pessoas vão comentar de você, que vão te criticar e tudo mais. É, eu sei que é muito difícil superar isso, né? E tem níveis disso também, né? Uma coisa é se importar com o julgamento de alguém que você gosta, alguém que você se importa. Outra coisa é se importar com o julgamento de qualquer um, né? Às vezes a pessoa que não tem nada a ver com a tua vida, não tem nada a ver com o jeito que você vive ou deixa de viver, acaba virando um empecilho que, assim, se você for racionalizar, nem faz sentido, mas é simplesmente o que você sente, né? O que eu diria pra você é, óbvio, trabalho terapêutico sempre, né? Mas tenta colocar na sua cabeça, tenta entender que, assim, você não é tão importante assim. Ninguém é tão importante assim. E que se as pessoas falarem, deixa falar, né? Não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Mas eu sei que é muito mais fácil falar do que realmente sentir isso, né? É um processo até a gente realmente conseguir superar esse medo do julgamento alheio. Aí uma pessoa falou assim, não tive medo, pois fui iniciado por amigos em um clã. Eu nem postei isso lá nos stories, porque eu acho assim, a pessoa não tem nenhum medo, nenhum receio, eu acho que é fora da realidade. Não é porque você já é iniciado num grupo, já é iniciado num clã, que você não vai ter nenhum medo. Você com certeza vai ter algum receio de, por exemplo, se adequar àquelas pessoas, se adequar àquele grupo, de se encaixar no grupo, de entender como você pode se comportar naquele grupo. Então, sinceramente, eu achei essa mensagem que a pessoa deixou bem fraca, assim, sabe? Bem fora da realidade a pessoa dizer que nunca teve nenhum medo porque foi iniciado em um clã. Eu acho que independente da forma que você inicie, você ainda pode ter inseguranças, você ainda pode ter medos, ainda pode ter receios, é completamente normal. Tinha medo de exposição, de descobrirem isso no meu mundo baunilha, na minha vida baunilha. Eu acho que isso é muito natural no início, né, porque fica naquilo, putz, se alguém descobrir que sou eu, pode dar ruim, mas assim, pra pessoa descobrir que é você, ela tem que estar no mesmo lugar que você. Então, tem isso também, né? Se, por exemplo, você for num evento e você encontrar alguém conhecido lá, você também tá encontrando a pessoa, não só a pessoa tá te encontrando, né? Então, eu acho que é legal ter isso em mente e também proteger a sua privacidade o máximo possível enquanto você fica confortável pra isso, né? Algumas pessoas têm empregos que nunca vão poder sair desse armário fetichista porque pode prejudicar a mesma vida da pessoa. Mas o que eu vejo como padrão é que a maioria das pessoas começa com muito medo de ser exposto, começa com muito medo das pessoas descobrirem quem ela é e aos poucos, assim, com o tempo, vão relaxando, vão ficando mais tranquilos a respeito, porque realmente a gente não tá devendo nada pra ninguém, tá vivendo a nossa verdade, se alguém achar ruim o problema da pessoa, só tem que tomar cuidado mesmo, dependendo da sua situação familiar ou do seu emprego, pra você não se colocar em risco de perder algo importante pra você, né? Então tem que medir mesmo. Mas eu acho que é um padrão que as pessoas comecem com muito medo da exposição e depois elas dão uma relaxada, que elas veem que não é um risco, assim, tão grande assim, que pra pessoa descobrir que você é do BDSM, descobrir que você é fetichista, tem que cavucar um pouco nela, não vai simplesmente descobrir espontaneamente do nada, né? O último medo que eu vou ler aqui pra vocês é um medo que também a pessoa já me mandou na DM, qual foi o conselho que ela recebeu pra aquele caso e que ajudou muito ela. Só que é uma questão que eu vou deixar aqui um aviso de gatilho de questão de abuso, trauma, é relacionado a age play. Então, se isso é um assunto sensível pra você, olha lá na descrição do episódio quando que eu termino a leitura pra você retomar quando eu já tiver nos outros conselhos depois, tá bom? A pessoa falou assim, eu ficava muito preocupada com problematização sobre feminismo, pedofilia e a minha integridade como mulher sub. E aí ela me mandou na DM qual foi o conselho que ela recebeu sobre isso, que ajudou muito ela, que foi um conselho da psicanalista dela. E a psicanalista falou assim, eu tinha perguntado pra minha psicanalista sobre essa coisa de eu, repito, eu, lidar com trauma de abuso infantil no age play, e ela falou a coisa mais humana pra mim. Prazer e dor são sensações e sentimentos intensos o suficiente para serem muito próximos, e que a psique humana é complexa, tem camadas. Lidar com trauma dessa maneira não diminui a minha dor como vítima, não invalida o meu sofrimento, como também não significa que estou fazendo apologia ao abuso com essa prática no BD. Importante, né? Eu acho que pessoas que curtem age play e que já viveram coisas difíceis na infância, vão ter essa dificuldade de entender, mas por que que eu gosto disso? Por que que eu quero praticar isso, né? Será que eu tô fazendo mal pra mim mesma e pras outras pessoas gostando dessa prática, né? E eu achei maravilhoso que a sua psicanalista não te censurou, não foi pro lado de isso te traz sofrimento, então você tem que extinguir essa prática, extinguir esse comportamento, né? Porque muitas vezes, o jeito que a gente lida com a sexualidade, o jeito que a gente vive o BDSM, pode significar muitas dores da gente, né? Porque é uma situação que a gente tem controle, que idealmente a gente tem aí a consciência, né? Então, por exemplo, ela foi investigar, ela foi tratar isso em terapia, ela foi entender por que que ela gosta disso e se seria errado ou não, e aí ela recebeu esse acolhimento da profissional que fez o que ela deveria fazer, mas infelizmente não é o que todos os psicólogos e psicanalistas vão fazer por aí. Esse acolhimento de dizer que não é errado, a psique humana é complexa, existem diversas formas de você lidar com o trauma e se isso faz sentido pra você e se você consegue encontrar uma forma de ser saudável, de ser consentido, de não ser uma retraumatização, pô, tá tudo certo, né? Não invalida o fato de você gostar dessa prática. E muito legal que você trouxe isso e que isso daqui sirva de conselho também, né? Pra quem tem essas dúvidas, tem esses dilemas morais, tem essa dificuldade de entender se o jeito que tá vivendo, seus fetiches, suas práticas é saudável pra si, pros outros ou não, né? Vale sempre investigar isso e entender a sua situação pessoal. Importante falar isso, né? Pra cada pessoa vai ser diferente. E pra essa pessoa aqui, ela encontrou uma forma de ressignificar e de lidar com o trauma de forma saudável, né? Muito legal. E pra quem quer saber mais sobre esse tema, ouça o nosso episódio 8, que a gente gravou com a Camila, que é psicóloga, que a gente fala bastante sobre culpa, vergonha, traumas e autoaceitação, né? Prática consciente. E também o episódio 26, que é o episódio sobre age play, que a gente fala também dessa questão que muitas vezes confunde quem entra em contato com age play pela primeira vez, né? Achar que é uma coisa que, na verdade, não é. Então, se você tem mais curiosidade sobre esse tema, ouça esses episódios. Fim do momento de aviso de gatilho, vamos para a parte dos conselhos. Quais são os conselhos que vocês dariam para vocês mesmos quando eram iniciantes? Com o conhecimento que você tem hoje, o que você diria para você mesmo quando você estava começando no BDSM? Tem bastante coisa interessante aqui, hein? Confie somente em quem dá sinais de ser confiável. Deveria ser óbvio, mas não é. Às vezes a gente tá ali com a pressa turvando a visão, com o tesão turvando a visão, e a pessoa tá dando todos os sinais de que não é alguém confiável, consistente, alguém que vai te respeitar, e você tá se enfiando aí no jogo com ela. Então, sim, pense bem antes de confiar em alguém. Não confie em qualquer um, definitivamente. Não subestime os efeitos psicológicos de uma DS. É mais profundo do que você imagina. Sim, com certeza, né? Relações DS, principalmente quando a relação vai pra questão do PPE e do TPE, né? Que pega mais esfera de poder além apenas da parte erótica, pode ser muito densa, muito complicado, mexer com muita coisa psicologicamente falando. As pessoas ficam muito animadas, acham muito erótico, acham muito gostoso e às vezes não medem as consequências, não medem quão grave pode ser aquelas questões, principalmente na parte psicológica mesmo, quando a pessoa mencionou. Então, quando você for começar uma DS, cuidado pra ir aos poucos, cuidado pra negociar tudo bem direitinho mesmo e não ser uma coisa de se jogar sem muitas consequências e depois acabar podendo se dar mal, né? Acabar tendo que lidar com um trauma, com um pós, né? Com um término de relação que pode ser muito traumático, né? Porque uma relação DS tem muita chance de criar codependência ou dependência emocional. Infelizmente, a gente pode usar várias táticas, ter várias precauções, ter renegociação, ter momentos horizontais, ter muitas formas de lidar com as dificuldades que uma DS pode criar psicologicamente falando, mas nem sempre a gente tem noção de todas elas enquanto a relação tá rolando. Então, tem que ficar muito atente a essa questão da dependência, a questão psicológica mesmo que uma DS pode afetar. Ótimo conselho. Vários conselhos sobre estudar, né? Estuda muito, maratone os chicotadas, estude de várias fontes. Antes de começar a praticar, escute os episódios dos chicotadas. Vários conselhos nessa linha, que realmente é importante demais estudar, e muitas vezes você só percebe como você devia ter estudado mais quando dá alguma merda. Então, sim, estudem. Estudem muito, vocês iniciantes. E ouvir o podcast é uma forma de estudar pra vocês se precaverem aí e saberem onde vocês estão se metendo e saberem se comportar quando vocês começarem mesmo. Tempo de e-mail não é carteira que valida. O que valida é o bom caráter. Não acredite em tudo. Fato. Fato. Tem muita gente aí enchendo a boca pra falar que tem 10, 15, 20 anos de BDSM e que não é um bom praticante por isso, né? É muito importante ter isso em mente. Às vezes um iniciante bem intencionado e que estuda e que toma cuidado vai ser uma pessoa muito mais segura pra você jogar do que alguém com muitos anos de e-mail e que tem inúmeros comportamentos tóxicos e complicados, né? Então, sim, tempo de e-mail não quer dizer nada, né? Pode ser que a pessoa tenha muito tempo e seja ótima, pode ser que a pessoa tenha muito tempo e seja um lixo humano aí, que não merece que você dê nem tempo, nem atenção e muito menos jogue com a pessoa, né? Não precisa correr para se colocar nas caixinhas, mas se permita ir experimentando, calma sempre. Sim, sim, às vezes a gente fica na sede louca para se encaixar em algum lugar, para se definir, para se identificar, mas não precisa. Você pode ir no seu tempo, pode ir com calma, pode ir entendendo como você se encaixa com o tempo, mesmo que tenha pressão externa, né? Às vezes vai ter uma pressão externa aí, querendo que você já se coloque numa caixinha, mas não ceda a ela, com certeza. Não julgue tanto aquilo que você sente como gostoso. Tesão é livre e lindo. Essa mensagem foi da mesma pessoa que falou da culpa cristã, né? Então, sim, com certeza. Não julgue o que você gosta. Viva livremente aí, né? Por mais difícil que seja quando a pessoa tá muito envolta na culpa cristã, né? Mas é importante. Não vamos nos julgar, né? Vamos viver aquilo que a gente gosta. E aí tem mais dois aqui que parecem bastante, ó. Entra no personagem sem medo, sem vergonha, se solta e se jogue mais e mais. Muito importante de se libertar, viver plenamente nossa sexualidade. No início pode ser muito difícil, né? A gente pode ficar com medo, com vergonha, com culpa e tudo mais. Então, sim, se libertem aí, né? Muito importante. Essa pessoa aqui, eu esqueci de ler o que ela falou na parte dos medos. Ela tinha falado que morria de medo da esposa rejeitar ele, mesmo depois de 15 anos juntos, e aí no conselho ele falou isso. Eu diria pra eu perder a vergonha de ser aberto e sincero quanto a sexo e fetiche, entender que quem quer estar ao seu lado vai ouvir e entender, no próprio tempo, essa parte sua. E apresenta logo chicotadas, ao invés de ficar ficar pensando em como falar de cada assunto. O podcast é super completo. Muito obrigada. Com certeza, né? Às vezes a gente deixa de viver o que a gente gosta, o que a gente quer, passar anos se reprimindo quando poderia ser aberto, né? Se a pessoa com quem você tá é bacana, é aberta ao diálogo, quer conversar, com certeza tem muita chance de vocês se entenderem e começar a explorar isso e pelo menos, né, uma pessoa entender a outra e tentar buscar isso pra própria vida. Muito legal que você conseguiu tomar essa iniciativa de contar e que agora as coisas estão ficando bem e que, enfim, você tá podendo levar isso pro seu casamento e tudo mais. Não espere uma catástrofe para começar a estudar. E vá devagar com as posses. Eu diria até pra não tentar ter posse quando você tá começando. Porque se você ainda tá estudando, como que você vai se comportar com uma posse, né? Como que você vai saber como se comportar nessa relação? O que é válido, o que não é, o que é saudável, o que não é, né? E com certeza, esperar a catástrofe, depois de ter uma catástrofe, você se tocar que você precisa estudar, é realmente algo que vai trazer muito mais dor e vai custar muito mais do que se você tomasse a precaução, cuidado, né, e a vergonha na cara de estudar desde o início e não querer acelerar os processos, né. E, inclusive, essa pessoa falou, comprar um curso se você quiser aprender mais rápido é mais barato que cometer um erro depois. É, existem cursos e cursos, né, é importante escolher, talvez, ouvir todos os episódios do Chicotadas seja mais interessante do que ir direto para um curso que, às vezes, vai ter informação sobre prática, mas não vai ter informação sobre outros aspectos, né, que você pode acabar errando se você não tivesse informação. Mas, com certeza você gastar dinheiro num curso, num workshop, na busca de um mentor, por exemplo, alguém pra te orientar ali ao vivo, vai custar menos do que você cometer um erro e acabar prejudicando o seu futuro na comunidade, né? Então, com certeza, é um bom conselho se você quer acelerar. Primeiro, eu diria pra não tentar acelerar seu aprendizado, mas se você quer aprender muito rápido e tá muito... pode ser uma opção pagar alguém pra se responsabilizar por esse processo de aprendizado pra você. Tenha como fetiche principal a comunicação ampla, clara e direta. Joguinhos, só os combinados. Sim, às vezes dominantes e iniciantes têm essa ideia de que você precisa criar mistério, que você precisa criar escassez, que você precisa fazer joguinhos pra pessoa ficar envolvida no negócio com você, né? Tem gente que fala aí até de PNL, programação neurolinguística, e, cara, eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ser uma comunicação clara e direta, como a pessoa aconselhou aqui. Você tem que ser aberto, você tem que falar sobre tudo, porque se você acaba criando joguinhos, você pode acabar prejudicando o psicológico de alguém lá na frente, né? Você pode acabar manipulando a pessoa porque você não vai estar sendo claro sobre o que você tá fazendo. E isso pode ser muito prejudicial, pode deixar muitos traumas, assim, na pessoa que você se relaciona, né? Então é importante combinar quando for fazer joguinhos, com toda certeza. Eu avisaria sobre o processo de drop e aftercare, como pode existir um turbilhão de pensamentos após as primeiras práticas e que é normal. Sim, quando a gente tem um drop pela primeira vez, a gente nunca esquece e normalmente a gente não identifica que é drop. Isso acontece até quando você já teve vários drops na vida, sabe? Você tem uma baixa ali uns 2-3 dias depois que você joga e você não consegue identificar por que você tá daquele jeito, né? Você acha que deu alguma coisa errada, você fica com pensamentos catastróficos, porque sim, pode dar um turbilhão de pensamentos bagunçados, assim, por causa de toda a questão hormonal. Então é importante desde o início ter em mente que a gente pode ter drop, como que a gente lida melhor com o aftercare, como que o aftercare vai compensar isso e se cuidar, né? E entender que o drop passa. Mas realmente, se você não tem ideia que o que você tá passando é um drop, pode ser muito mais difícil de lidar com aquele momento, né? Então é importante ter isso em mente quando você tá começando. Seja sincero com seus limites e desejos. Sim, muito importante. A gente volta pra questão da comunicação clara e direta, né? Se você não falar o que você quer, se você não for honesto, outra pessoa não tem como adivinhar, né? É importante ter essa sinceridade. Tire sempre referência da pessoa que você vai jogar. Sim, não interessa com quem você viu a pessoa jogando, se a pessoa tem nome na comunidade, se a pessoa já jogou em festa pública, se a pessoa já teve uma cena convidada, se a pessoa joga com várias pessoas que você respeita, se você conhece uma parceria da pessoa e você acha ela legal, não interessa. Converse com a parceria, converse com ex-parcerias, converse com pessoas da comunidade pra entender se as pessoas entendem que essa pessoa é confiável, se essa pessoa é alguém legal pra você jogar. Porque não dá pra você saber só olhando de fora quais são as tendências da pessoa, sabe? Às vezes é uma pessoa confiável, que não é red flag, que a gente vai falar, não é red flag. Parece ser uma pessoa bacana de jogar. Mas que é uma pessoa que vai ter um estilo de jogo que não tem nada a ver com você. E você merece saber, você precisa saber das tendências ali da pessoa com quem você vai jogar pra você decidir se é alguém com quem você quer mesmo tá nesse lugar ou se você prefere uma pessoa mais compatível, por exemplo, né? Não necessariamente você pede referência pra gente só falar é red flag, não é red flag. Tem outras coisas, sabe? Eu sempre falo. Mesmo com as pessoas que eu me relaciono, eu tenho coisas ótimas pra falar sobre elas, óbvio que eu me relaciono com elas, mas todas elas têm defeitos também, eu tenho coisas negativas a dizer. Então eu acho que é isso, né? A gente entender que muitas vezes não é sobre a gente só decidir se a pessoa é alguém boa pra jogar ou não é alguém boa pra jogar. É pra gente entender se a gente consegue lidar com as tendências de jogo ou os defeitos daquela pessoa e se a gente é minimamente compatível pra não acabar se decepcionando depois, tendo um problema depois, né? Não aceite todo mundo que deseja praticar escolha com critérios. Sim, às vezes na afobação, todo mundo que te convida você quer aceitar. Não precisa, né? Você pode tomar seu tempo e escolher com mais critérios com quem que você vai jogar, quem merece esse teu tempo e disponibilidade, né? Aqui um conselho interessante, porque a maioria dos conselhos tá vindo desse lugar de tenha calma, vai com tempo, estuda antes, toma seu tempo, né? Calma, paciência. E aí essa pessoa falou assim, você precisa confiar em você e tomar iniciativa. As pessoas esperam muito pra dar o primeiro passo. Eu acho que esse é o contraponto, né? Tem gente que tem pressa demais e se prejudica por ter pressa demais. E tem gente que deixa de viver possibilidades por esperar demais, por ter o pé atrás demais, por esperar o outro tomar iniciativa. Então, sim, é interessante, é importante ter esse equilíbrio aí entre esses dois extremos, né? Não acelerar o processo e correr demais, mas também não ficar esperando pra sempre, né? Que você pode acabar perdendo oportunidades nessa vida, né? Deixando de viver coisas legais porque você esperou demais. Enfim, é difícil ter esse equilíbrio, mas é importante também, né? Você deve se conhecer e saber aí se você tem mais tendência a atropelar tudo, ficar desesperado, ou se você é do tipo que acaba esperando demais. Cuidado com os famosos do meio, nem sempre eles fazem o que pregam por aí. Sim, voltamos para a questão da referência, não é porque a pessoa tem nome, não é porque a pessoa tem um feed bonito, não é porque a pessoa faz cena convidada que ela é uma boa pessoa com quem se jogar. Sempre peça referências e entenda que fama, número de seguidores, fotos bonitas não quer dizer nada sobre a ética de jogo dessa pessoa. Outro conselho, estudar de várias fontes, absorver só o que faz sentido pra si e se preocupar menos com julgamentos e caixinhas alheias, principalmente dos dinos do meio. Sim, importante, né? A gente às vezes fica muito noiado na questão de julgamento, de caber na caixa. Muitas pessoas vão ter muitas opiniões sobre o jeito que você vive, a sua prática e as suas relações. Então é importante ter aí bastante conteúdo de estudo e entender que você não precisa se encaixar em lugar nenhum e que você não precisa levar a opinião de qualquer um em consideração, né? Crie seu próprio caminho, óbvio, estude, entenda que linha que você quer seguir, mas siga o seu próprio caminho. Aqui tem um conselho que eu discordei, mas eu acho legal eu trazer aqui pro episódio pra vocês pensarem aí se isso faz sentido pra vocês. Não iniciar relacionamento com outro iniciante, pois pode acontecer da pessoa perder o interesse e você ficar presa em uma relação onde seus fetiches não são prioridade. Eu acho que meio complexo esse conselho, porque na verdade é assim. Se você começa com outro iniciante, você vai estar estudando junto, praticando junto, idealmente se comunicando e experimentando coisas. Muito raramente você vai ter exatamente os mesmos fetiches de uma outra pessoa, exatamente às vezes as práticas. Então você tem que ter isso em mente, sabe? Não é porque você tem um fetiche que é muito massa que a outra pessoa vai ser obrigada a gostar daquilo. Então pode ser que a pessoa goste de outras práticas, mas o fetiche que era importante pra você, ela experimenta e ela decide que ela não gosta, entendeu? As pessoas não são receptáculos de fetiche, elas não são obrigadas a praticar o seu fetiche com você só porque em algum momento elas tiveram interesse em experimentar, né? É muito importante isso. Eu só diria que é um problema você como iniciante iniciar um relacionamento com outro iniciante, caso depois de um tempo você tenha tido a experiência da pessoa se fechar totalmente pra qualquer tipo de fetiche, pra qualquer tipo de exploração, pra qualquer tipo de prática. Aí é frustrante mesmo, né? E se os seus fetiches são uma prioridade pra você e deixam de ser pra outra pessoa, aí eu acho que pode caber um término, por exemplo, se pra você não faz mais sentido. Mas eu acho que também precisa ter essa gentileza de entender que as pessoas não são obrigadas a praticar o seu fetiche. Não são receptáculos de fetiche. Não é porque você se relaciona que ela precisa praticar o fetiche que você tem. Cada um vai ter um tipo de fetiche de prática que gosta, né? Então eu fiquei meio em cima do muro sobre esse conselho aí, que não sei, sabe? Parece que não leva muito em consideração aí a autonomia dessa outra pessoa iniciante que começou a explorar com você e você teve essa frustração aí. Não permita que os outros te coloquem um rótulo título, só você pode fazer isso e sem pressa. Sim, né? Parecido ali com o que eu falei sobre opiniões e julgamentos alheios. Objetividade não é igual à frieza. Independente da posição, somos humanos com emoções e sentimentos. Sim, muitas vezes o top iniciante, né? O dom iniciante acha que precisa ser frio, se colocar num pedestal, ser uma pessoa ali, né? Sem sentimentos, que só vai mandar e desmandar, e meio misteriosa, que nunca se abre e tal. E isso acaba sendo um jeito de você se proteger, né? Você sai de uma caixinha da sexualidade normativa, mas você se coloca numa caixinha de eu nunca posso ser sensível, nunca posso ser vulnerável, sempre preciso ficar no alto desse pedestal, que também não é legal, né? Também não é saudável pra você e pra ninguém. Então, muito importante entender que não é porque você tem uma posição X ou Y que você precisa caber nessa caixa de nunca sinto nada, né? Na verdade, é muito forte, muito bonito. Qualquer pessoa que seja vulnerável, né? Que seja aberto sobre suas emoções e sentimentos, que possa conversar abertamente sobre isso, né? Independente de posição no BD. E agora eu vou responder umas perguntas de iniciantes que vocês deixaram lá nessas caixinhas. Mas antes, eu quero falar pra vocês sobre o nosso Apoia-se. Quero agradecer a todo mundo que acredita no Chicotadas e que apoia o nosso projeto mensalmente lá pelo Apoia-se. Em especial aos nossos apoiadores Premium. Baiana que mora no Japão, Mário do Rio, Sr. Lorde de São Paulo, os Cherries, a Lai e o Sr. Cherry de São Paulo, a Asis é do Mato Grosso, Lani de Campina Grande, Cadelinha Anônima e Len Ivakura de São Paulo. E também aos nossos novos apoiadores, Kink Douglas, de São Paulo. Muito obrigada! Todo mundo que nos apoia ganha algumas recompensas e pode participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram. E com a colaboração de vocês, podemos continuar produzindo o podcast gratuitamente para todos e atingir nossas metas, como maior acessibilidade, produzir vídeos, produzir eventos, produtos, etc. E também a gente já está fazendo reuniões mensais aí de chamada de vídeo com os nossos apoiadores, que podem ou não virar podcast. Vocês já viram aí dois episódios que a gente lançou com esses bate-papos com os nossos apoiadores. Para saber mais sobre nossa proposta, metas e recompensas e também ser um apoiador, acesse apoia.se/chicotadas. Bora pras perguntas? Como planejar e executar uma cena? Com certeza é uma das dúvidas mais intensas de quem tá começando, né? Eu diria pra começar pelo básico, a negociação, e separar ali duas, três coisas que você domine bem, que sejam bem baixo risco pra você levar pra essa primeira cena ou sessão. Reduzir o tempo ali até 20, 30 minutos tá ótimo, e entender que sensação você quer provocar com aquilo, né? Tudo acho que vai de um bom início e de uma boa ideia de como você vai terminar, né? Então, você começar ali criando um clima, entendendo quais ordens que você vai dar, como que você vai conduzir, que sensações que você quer causar, se você vai terminar para um lado mais sexual, ou se você vai terminar para um lado de frustração, ou de simplesmente encerrar e deixar um gostinho de quero mais, né? Eu acho que pode ser muito difícil entender exatamente como é, mas começa pelo mais simples, começa pelo tranquilo, não tente se estender em milhões de práticas, em muito tempo também, tá? Reduz ali o tempo e as práticas e foca em criar uma experiência interessante pra outra pessoa e não se cobre demais, né? Vai dar tudo certo no final, garanto pra vocês. Se vocês negociarem direitinho e tiverem embarcados aí nessa prática, vai ser muito gostoso. Outra pergunta. Quais os sinais de alerta ou dicas para a primeira vez no BDSM e com um dom? Bom, a gente tem um episódio todo sobre isso, né? Que é o nosso episódio 24, Red Flags para Iniciantes. A gente passa por todos os riscos mais comuns, a gente fala de formas de testar a comunicação com esse top que tá te abordando para entender se ele é seguro ou não, perguntas legais para você fazer, como você conduzir essa negociação para você entender se realmente é uma pessoa confiável ou se é alguém que tá dando sinais de não ser tão confiável assim. E também a gente tem um post no Insta, que é derivado desse episódio, o episódio 24, que são 5 dicas de segurança pra sua primeira sessão. E aí a gente fala lá pra você estudar, pra você buscar referências, pra você tomar certas precauções quando você for jogar pela primeira vez, pra garantir a sua segurança e garantir que é uma pessoa legal pra você jogar pela primeira vez. Boa sorte aí, eu vou deixar os nomes desses materiais, o link, né, e o nome do episódio aqui na descrição. Posso chegar nas festas me apresentando pelo meu nome artístico? Ou é meu nome Baunilha? O nome artístico seria o Nick, né? Sim, você pode chegar nos eventos falando seu Nick. Você não é obrigada, você não é obrigada a falar o seu nome Baunilha, a não ser na entrada da festa, na entrada do evento, pra você mostrar o documento, né? Que a pessoa até precisa se certificar que você é maior de 18 anos. E também quando você for conversar com o organizador, ou for enviar o dinheiro do ingresso, alguma coisa assim. Mas as pessoas normalmente são muito discretas em relação ao nome Baunilha da pessoa. Se você não quer revelar seu nome Baunilha, baunilha, você não é obrigado. Fica tranquilo, chega lá e fala seu nick e tá tudo certo. Muitas vezes a gente só descobre o nome baunilha de alguém da comunidade anos depois, sabe? Tem várias pessoas que eu demorei muito tempo pra descobrir qual era o nome baunilha da pessoa. Então não, você não é obrigado a falar seu nome baunilha. Quando você vai a um evento, o nick é suficiente. Como usar as palavras de segurança na prática? Nossa, essa é uma dúvida que muita gente deve ter, né? Porque todo mundo fala sobre a importância da safe, a importância de falar a palavra de segurança. Todo mundo sabe que é necessário, que é importante, que todo mundo tem esse direito de retirar o consentimento a qualquer momento. Porém, para muitas pessoas pode ser uma sensação de fracasso, pode ser uma sensação de tô decepcionando, pode ter uma sensação de não é o correto, eu preciso aguentar mais um pouco. E não, né, gente? Se você precisa falar a palavra de segurança, fale, sem medo, sem receio. E se pra você tiver muito difícil, você tiver com dificuldades mesmo de falar, eu proporia, né, se você tem um parceiro ou mesmo um amigo, assim, alguma pessoa na sua vida que você confia pra te ajudar nisso, você fazer um processo aí de meio dessensibilização da palavra de segurança, sabe? Fazer alguma coisa no baunilha mesmo, tipo alguma coisa irritante, tipo ficar passando o dedo várias vezes em você, ou ficar te cutucando, ou ficar te alguma coisa assim que seja uma coisa irritante, no sentido de forçar você a falar amarelo, forçar você a falar vermelho e só parar quando você falar, mas óbvio, né, uma coisa que não seja limite rígido e algo também que não seja algo que vá te traumatizar, né, alguma coisa que seja ali irritante mesmo pra você aprender que tá tudo bem você falar e que quando você falar vai parar e que não vai ter nenhuma punição pra isso, né, por mais que na teoria a gente saiba que tá tudo bem falar a palavra de segurança e que é o nosso direito, que a gente precisa falar quando a gente precisa, pode ser difícil na prática, então é importante, porque assim, quando você é uma pessoa bottom que não consegue falar a sua palavra de segurança, você é um bottom red flag, sabe? Porque numa dessas a gente pode acabar fazendo uma coisa que não vai ser tão legal pra você e você não vai usar a palavra de segurança e depois você vai se sentir mal, vai se sentir violentado, vai sentir que seu limite não foi respeitado, mas você não avisou sobre aquilo, né? Óbvio que o top tem diversas responsabilidades também, como observar sua linguagem corporal e entender se aquilo continua gostoso, né? Se você mudou alguma coisa na sua reações, né? Não é simplesmente só a palavra de segurança para a prática, mas bottoms também precisam se responsabilizar e precisam falar a palavra de segurança quando for necessário. Então, se você tá vendo que você tem essa dificuldade, peça aí essa validação, esse teste aí com alguém que você confie e também essa validação, né? Da pessoa virar pra você e falar, quando você falar a palavra de segurança, eu vou parar e não vai ter nenhuma consequência negativa pra você. Eu não vou ficar decepcionada, eu vou ficar orgulhosa quando você falar a palavra de segurança. Que realmente é isso. Eu, como top, quando a pessoa com quem eu tô, ela usa a palavra de segurança dela, eu fico feliz, eu fico mais segura, eu fico orgulhosa, porque eu sei que eu posso confiar que quando for necessário, aquela pessoa vai falar a sua safe. Então, se você joga com algum top que não tem essa abordagem, a palavra de segurança, repense se essa pessoa é realmente alguém seguro com quem você pode jogar e em quem você pode confiar. Fala um pouco sobre a cerimônia da coleira. Eu acho que quando as pessoas estão começando, elas acham que é meio obrigatório, né? Que você precisa ter coleira e você precisa ser encolerade e precisa ter uma cerimônia. E não necessariamente, né? Você pode buscar aí no Google Cerimônia das Rosas, que é um formato bem conhecido, assim, de cerimônia de encoleramento, né? Que vai ter um ritual, envolve sangue, envolve juras e tal. Mas não é obrigatório. O que é legal a gente lembrar é que o encoleramento é como se fosse um casamento. Então você pode fazer uma cerimônia que seja legal pra vocês, no sentido de vocês prometerem coisas um pro outro, de vocês selarem mesmo esse compromisso de vocês e que é aí, né, culmina no processo de colocar a coleira na parte submissa, a coleira oficial aí, a coleira que representa a aliança de vocês. E pode ser uma grande cerimônia, pode seguir o ritual das rosas, ou pode ser algo simples, pode ser algo só entre vocês, né, pode ser algo íntimo. Não tem uma regra sobre isso, pode ser o que faz sentido pra vocês. E também, se não fizer sentido fazer cerimônia, não fizer sentido ter encoleramento, tá tudo bem também. Não precisa ser o sonho, não precisa ser o grande objetivo de ninguém ser encolerado, e muito menos ter essa cerimônia aí que lembre um casamento no BDSM pra ser um praticante válido, né? Não é necessário, vai do que faz sentido pra vocês. Ah, e um exemplo, né? Quando eu postei essa resposta, uma pessoa mandou essa mensagem pela DM. Eu tive uma cerimônia, entre aspas, mas foi algo muito íntimo, onde eu ouvi as coisas mais lindas que alguém já me falou. Recebi uma joia linda como coleira, que eu adoro e admiro todos os dias. Foi um momento muito lindo. Lindo, acho até que mais bonito do que meu casamento com um ex. Então é sobre isso também, sabe? É sobre o que faz sentido pra vocês e o modelo de cerimônia que faz sentido pra vocês. E é realmente aquilo de reafirmar o compromisso de vocês, né? Então, pra ela foi íntimo, foi pessoal, foi só as duas pessoas envolvidas e fez muito sentido. Pra outras pessoas, elas vão querer fazer algo maior, enfim, né? Vai de relação pra relação e o que faz sentido pra vocês. Primeira vez como sub. Melhor fazer sem a venda? Dom é peguete, medo de não colocar camisinha. Quando eu respondi essa pergunta, gente, eu fico possessa. Como assim você vai jogar com uma pessoa que você tem medo de não colocar camisinha? Não jogue com essa pessoa. Nem faça sexo baunilha com essa pessoa, sabe? A gente, com pessoa que vai ser penetrada e que tem o limite da camisinha, a gente não tem que se sujeitar ou a pessoa, entre aspas, esquecer a camisinha ou tirar no meio, sabe? Isso é violento, isso é violência. Vocês não têm que se sujeitar a isso. Se você não confia que a pessoa vai usar a camisinha, se você acha que você tem que ficar fiscalizando, tem que ficar olhando, tem que ficar cuidando se a pessoa vai colocar ou não vai colocar, não jogue com essa pessoa, ainda mais se você vai ser bota numa prática, tipo, você merece relaxar e sentir as sensações sem ter medo da pessoa estar colocando a sua segurança em risco, sem ter medo da pessoa estar colocando aí sua integridade física em risco, entendeu? Se é um limite pra você, se você exige o uso da camisinha, não existe outra opção além da pessoa usar a camisinha e usar sem reclamar, usar sem ser cobrado, usar sem drama, entendeu? Se a pessoa faz drama, se a pessoa vai tentar dar o jeitinho dela, se a pessoa vai tentar te penetrar sem você tá vendo, sem camisinha, seja no baunilha, seja no BD, não se relacione com essa pessoa, sabe? Pessoas com pênis precisam aprender a respeitar a gente, precisam aprender a respeitar as pessoas. Se é um limite, é um limite e ele não deve ser desrespeitado. Se você não confia na pessoa ou você acha que a pessoa corre o risco de te desrespeitar numa coisa tão fundamental, numa coisa tão básica, num limite rígido seu, ela não merece seu tempo, não merece sua energia, ela não merece você, assim, ela não merece jogar com você, não merece participar desse momento da sua vida, não merece sua confiança. Então, assim, não é usar ou não usar a venda que vai resolver. Eu acho que você não pode jogar com essa pessoa. Pra muitas vezes, quando a pessoa vai jogar pela primeira vez com alguém, a gente fala, ai, não use amarras, não use bondage, não use cordas, não use algemas e tal. Mas isso vai muito além disso, né? Você já tá sabendo de antemão que não é confiável, que a pessoa pode tirar a camisinha no meio ou nem colocar a camisinha, se aproveitando do fato que talvez você não esteja enxergando. Tipo, olha como isso é violento, né? É muito violento se aproveitar de uma vulnerabilidade sua pra ir contra um limite seu. Então, o meu conselho é, não jogue com essa pessoa, não transe mais com essa pessoa, não faça nada com essa pessoa até ela virar gente e entender que limite rígido é limite rígido e ela não tem o direito de desrespeitar algo tão básico quanto a exigência da camisinha. Ponto. Leva muitos anos pra se consolidar uma DS? Depende, né? Várias dessas perguntas definitivas querem respostas definitivas, mas depende. Eu diria que pelo menos alguns meses e que se você for aprofundar pra uma relação PPE ou TPE, 1 ano e meio, 2 anos, porque é necessário, eu considero pelo menos, né? Necessário e importante você ir trabalhando cada novo nível, cada novo degrau da relação aos poucos e ir renegociando e conversando de novo, aplicando mais uma esfera de controle, e conversando e pra entender e pra trabalhar isso de forma saudável, né? Porque se você começa de uma hora pra outra, é muito fácil de vocês acabarem se machucando. Então eu diria pra levar um tempo aí, pra firmar mesmo uma relação, alguns meses, talvez, e se vocês forem no objetivo de buscar uma PPE ou uma TPE, ir com muita calma e levar aí pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, até vocês estarem seguros aí com o ponto que vocês querem chegar, sabe? Não tentar implementar tudo de uma vez só, tipo, implementar vários pontos de controle na sua vida pela pessoa dominante de uma vez só, né? Vai com calma pra ser o mais saudável possível pra vocês e tenha sempre o canal de comunicação horizontal aberto pra vocês entenderem se tá sendo legal pra todo mundo e se tá fazendo sentido pra vocês. Como lidar com o ciúme? Fiquei sem chão quando meu top me comunicou que ele tem mais uma posse. Eu sabia que isso aconteceria e achei que estava super de boas com isso, mas na prática descobri que não. Me sinto uma pessoa frágil escrevendo isso, mas doeu saber. Beijos e vida longa aos chicotadas. Muito obrigada pelos desejos pros chicotadas. E bom, como lidar com ciúme? Você sente, né? Primeiro você tem que sentir. Eu acho que é importante a gente deixar claro que sentimentos não são errados, né? O que você faz com o sentimento que pode ser errado. Se você usar o fato de você estar sentindo ciúme, o fato de você estar muito incomodada com seus ciúmes, pra ter uma crise, pra cobrar alguma coisa do outro, pra querer proibir o outro de fazer alguma coisa, querer, né, controlar as atitudes do outro, aí é tóxico. né? Aí é bem problemático. Mas você sentir ciúmes e ter consciência dele e trabalhar ele, é natural. Todo mundo vai sentir ciúmes em algum momento. A pessoa mais experiente da não monogamia vai ter ciúmes em algum momento. É normal. Então não se culpe por isso. Não ache que você é inferior por isso. Não ache que, ah, eu achei que eu não ia sentir, mas agora eu tô sentindo e tô me sentindo péssima. Não se sinta péssima, sabe? Tipo, eu acho que só é motivo pra você ficar culpada caso você use isso pra dar uma crise, pra ser passiva-agressiva, pra querer controlar o outro. Caso não, como que eu digo pra você lidar com esses ciúmes, né? Primeiro, entender da onde que ele vem. É uma insegurança, é um sentimento de posse, por mais que você seja posse dessa pessoa, alguma coisa dentro de você queria que ele fosse só seu, entre aspas, né? É porque você acha que falta alguma coisa pra você, é porque você acha que essa pessoa vai dar mais atenção pra outra ou vai gostar mais da outra pessoa, né? Eu acho que é importante isso ficar claro pra você primeiro e entender também se os acordos dessa relação tão legais pra você, né? Isso de ter mais uma posse é só no BD? Você pode ter outro top ou não? Você tá feliz com isso? E no baunilha, você pode ter quantas relações você quiser ou não, né? Eu acho que é importante você entender se os acordos da relação tão legais pra você, entender da onde que vem esses ciúmes, porque o ciúme nunca aparece sozinho, e abrir esse canal de comunicação e conversar com a pessoa sobre e falar, olha, senti ciúmes, já tô lidando com isso, né, acontece, mas eu fiquei insegura porque eu pensei que poderia ter ser tal e tal coisa. Eu acho que é importante, assim, quando as pessoas estão em relações saudáveis, não monogâmicas, entender que às vezes a gente precisa de validação, às vezes a gente precisa que a pessoa vire e fala, não, isso não significa nada pra nossa relação, né, o que você precisa de mim é mais tempo, que eu te falo sobre as coisas, isso daqui tá dentro do meu limite, isso daqui não tá, entendeu? Então, eu acho muito positivo a gente poder conversar sobre isso, né? Óbvio, cada pessoa é uma, mas eu acho que primeiro você entenda esses sentimentos, processe esses sentimentos, e se você achar necessário e você quiser, leve pra pessoa, né? Mas leve calmamente, leve tranquilamente, leve numa comunicação horizontal e tranquila, e se você tá fazendo isso, é esperado também que a pessoa reaja da mesma forma, né? Que a pessoa não brigue com você por você falar de um sentimento. Você não tá, né? Às vezes é difícil para as pessoas entenderem. Quando eu falo de um incômodo, não é porque eu tô querendo te cobrar que você mude. Eu tô te comunicando. O fato de você sentir ciúmes não quer dizer que o outro tem que mudar a atitude. Isso é importante também de ter claro, né? O seu ciúmes é uma coisa, a vida da pessoa é outra. Você que tem que lidar com o seu desconforto, não a outra pessoa. Mas pode te ajudar a comunicar isso, né? Pedir uma validação, pedir um reforço de que a relação de você está bem, ou fazer algum pedido pra relação chegar num ponto que vai te deixar satisfeita. Então, é assim, é muito processamento, muita terapia, muito diálogo, e no fim dá tudo certo. Acho que fica bem mais tranquilo de lidar com essas ferramentas. E dar uma estudada, dar uma buscada sobre conteúdo sobre não monogamia e ciúmes também pode ajudar bastante. Tem muita dica aí na internet sobre isso. Como um dominador deve agir com seu submisso no dia a dia em uma relação DS? Então, essa é mais uma pergunta que é definitiva e que quer uma resposta definitiva e que ela não existe. A resposta é depende. Cada relação é uma relação, cada estilo de dominação é um. As pessoas envolvidas que vão saber, que vão negociar isso, que vão entender o que é interessante, né? Eu acho que ajuda bastante você fazer uma auto-investigação, você negociar isso e você também conviver com a comunidade, ver como outros pares, outros casais em DS se comportam um com o outro. Vai ter gente que vai manter o clima de dominação o tempo inteiro. Vai ter gente que vai ter esse clima só durante eventos. Vai ter gente que só vai ter uma posição de dominação, de mandar e de não sei o quê, durante cenas e sessões, né? Varia pra cada pessoa e eu acho importante você ter esses exemplos pra você entender o que faz sentido pra você. Mas não existe uma resposta definitiva, não existe certo ou errado. Tem pessoas que vão ser ali cruéis e mandonas e tal o tempo inteiro e tem gente que não. Que vai ser, por exemplo, eu sou super amorosa com os meus bottoms, né? Eu não tenho minha relação, minhas relações são todas EPE. Então, assim, no dia a dia é totalmente horizontal. Na hora que a gente vai jogar, que eu entro na persona. Mas durante, assim, o dia a dia, eu ajo normalmente como eu agiria com qualquer outro ser humano, entendeu? Pra outras pessoas é interessante manter esse clima durante o dia a dia. Então, é só você e o seu submisso que vão saber, que vão poder dizer qual é o formato que é melhor pra vocês, que vocês ficam confortáveis. Como saber se um dom é confiável? Além das dicas que eu dei sobre red flags, né, sobre o episódio, red flags para iniciantes e tal, eu acho que a maior dica é pedir referência, né? Se você tá numa comunidade, eu aconselho demais você tá numa comunidade, pergunte para as pessoas que você conhece se elas conhecem aquele dom e o que elas sabem sobre ele, para entender aí se acham que é confiável, se já teve alguma história no passado, se é conhecido por ser alguém red flag na comunidade. E também, caso você não tenha uma comunidade, ou mesmo se você tiver, peça pra ele, ou ela, né, ou elo, os contatos de pessoas com quem ele já jogou, pra você pedir referência, seja parcerias atuais, sejam ex-parcerias. E a única postura adequada depois desse pedido é a pessoa te mandar, no mínimo, 2 ou 3 contatos, ou a pessoa virar pra você e falar, então, eu sou muito iniciante, eu não joguei o suficiente, eu acho que eu não tenho contato de pessoas pra te falar, porque eu realmente tô começando, mas eu tenho esses contatos, por exemplo, de uma ex-namorada baunilha, ou de amigos, né, de pessoas da comunidade que já viram ele jogando, ou que já viram ele num workshop, que conheceram ele num workshop, por exemplo, entendeu? Agora, a pessoa virar pra você e falar que não pode mandar, ou chamar todas as ex de louca, ou falar que, ai, porque as pessoas têm a privacidade delas, elas não querem se revelar, não querem não sei o quê. Não, gente, a comunidade tem isso, é natural pedir e dar referências, e mesmo que a pessoa tenha muita preocupação com a privacidade, vai ser enviar um contato pra uma pessoa, né? Não vai afetar isso, você, apenas uma pessoa receber o contato dessa pessoa. Então, se vierem com essa conversinha, cuidado que pode ser realmente o cara tentando te enganar, alguém que não é confiável querendo te convencer que tá tudo bem com ele não, e se recusando a dar contato de outras pessoas, porque ele sabe que já errou no passado e que essas pessoas vão falar o fato dele ter feito merda no passado. Então, eu acho que essa é uma boa medida pra saber se o dom é confiável ou não. Como entro numa comunidade? Muitas formas, ouça nosso episódio 22, encontre sua comunidade. Eu acabei de fazer 2 reels sobre esse tema também. Tem o ESC, que acontece pelos stories do nosso Instagram. Tem inúmeras ferramentas, aplicativos, enfim, formas de você conhecer pessoas. No nosso Instagram também tem um post mensal com eventos da comunidade. Então tem festas e eventos acontecendo por todo o Brasil que as pessoas divulgam lá. Então, pra você querer saber se tem alguma coisa perto de onde você mora, dá uma olhadinha lá no nosso Insta, tanto na iniciativa ESC, que acontece nos stories, quanto nos eventos lá que são postados nos posts de eventos. E quando você encontrar a comunidade, você for a um primeiro evento, trate seres humanos como seres humanos. Não precisa entrar no personagem, não precisa chegar num personagem, tá? Seja só quem você é normalmente quando você vai num lugar novo que você não conhece todo mundo e aja normalmente. Você vai ter tempo pra contar sobre sua posição, você vai ter tempo pra entender o que você gosta, você vai ter tempo pra encontrar pessoas compatíveis com você, mas num primeiro momento faça amigos e converse de um lugar horizontal, de um lugar de ser humano pra ser humano, não tente chegar numa persona que não é muito legal, vá como você, baunilha mesmo. E aqui eu vou ler uma pergunta, gente, que foi enviada pelo formulário que a gente sempre coloca na descrição dos episódios. É um formulário anônimo, um Google Docs ali, que vocês que querem fazer perguntas ou mandar feedback sobre o podcast podem colocar. E tem várias coisas legais que já mandaram pra gente, mas essa pergunta aqui me chamou muita atenção e vocês já vão entender por quê. Conheci um rapaz e começamos a sair. Na hora do sexo, me senti no filme 50 Tons de Cinza, pois ele fazia tudo com maestria e não me deixava tocar nele. Ele dizia para eu só aproveitar o prazer que ele tinha que me dar. E assim foram horas de estímulos pra ele me fazer implorar para termos sexo, e assim eu fiz. Depois tivemos outros encontros, cada um mais interessante que o outro, e ele disse que no próximo ele vai me dar uma coleira de presente, para eu ser dominada por ele. Eu me assustei, perguntei como assim, e ele disse pra eu confiar nele e esperar. A minha dúvida é, acho que ele é BDSM, pelo jeito, pelo domínio que ele tem comigo. E se ele realmente for, por que ele se interessaria por uma baunilha demissexual e com pouca experiência? Observação, estou apaixonada por ele. Eu espero que essa resposta esteja vindo pra você a tempo, porque acho que já faz algumas semanas que você mandou, e assim, muito problemático o que esse cara tá fazendo com você, sabe? Muito tenso, muito complicado, porque ele não tá sendo honesto com você, ele não tá negociando com você, por mais que as sensações estejam legais, que o jogo esteja legal, que você esteja sentindo prazer com isso, que você esteja gostando dele, ele não tá sendo honesto, ele tá te manipulando, ele tá controlando a situação, ele tá te negando a chance de você estudar e a chance de você entender entender o que você quer, a chance de você dar os seus limites, a chance de você entender o que você tá fazendo, sabe? Eu achei, assim, muito complicado, que ao mesmo tempo que pra você tá gostoso, né, ele tá fazendo coisas legais, tá interessante, ele tá te privando do conhecimento, ele tá fazendo um gatekeeping ativo com você de meio que te proibir de estudar, porque a partir do momento que ele não fala o nome BDSM, que ele não cita materiais de estudo, que ele não te dá a oportunidade de entender o que vocês estão fazendo, que ele te deixa no escuro, ele tá te manipulando e te controlando de um jeito que não é consensual, de um jeito que você não topou. Então, assim, é muito complicado. A pergunta é, se ele realmente for, por que ele se interessaria por uma baunilha demissexual com pouca experiência? Exatamente porque você tem pouca experiência. Porque ele pode te manipular do jeito que ele quiser, porque ele pode te controlar, ele pode dizer que é daquele jeito mesmo que acontece, porque você não vai ter o reforço do estudo pra saber se ele tá sendo honesto com você ou se ele tá inventando coisa pra ele se dar bem, sabe? Então, assim, ele tá aí numa proposta que tá sendo tóxica com você, sabe? Por mais que agora não esteja sendo, eventualmente ele pode usar o seu desconhecimento contra você, a sua pouca experiência contra você. Muito complicado, muito complicado. Eu espero que tudo esteja correndo da melhor forma possível. Se você quiser me dar mais um feedback no próprio formulário ou pelo nosso Instagram, fica à vontade. E assim, espero que tudo corra bem, que ele te respeite, né, e que vocês entendam essa relação. Mas por que ele escolheria você? Provavelmente porque ele achou que você é mais fácil de manipular e de controlar. Ou ele também gosta de você, né? Não vou aqui só demonizar o cara falando que o cara é horrível e que ele tá buscando alguém sem experiência pra ele controlar. Pode ser que ele também tenha um interesse genuíno em você, gosta de você de verdade e quis explorar isso, mas assim, pelo fato dele tá sendo desonesto, pelo fato dele não tá trazendo a verdade, não tá trazendo da onde que ele tá, porque ele tá seguindo todos os passos do BDSM, né? Ele tá fazendo aí o próprio 50 tons de cinza com você, né? Tá se achando, espero que ele seja milionário também, no mínimo, né? Péssimo, péssimo ele tá fazendo isso e não te dá nem a informação, não te dá a chance, porque assim, o mínimo que um top responsável faz, o mínimo que um dom responsável faz, é esperar que a parte submissa estude, é mandar até a parte submissa estudar, entendeu? Porque é importante pra sua segurança, da sua vida, segurança e integridade física e segurança emocional na relação, você entender o que tá acontecendo, né? Ele tá sendo cruel, de um jeito não consensual, te privando do conhecimento, te privando da informação. Então, pense bem se você quer continuar essa relação e tente abrir o jogo, tente dialogar, se ele for uma pessoa realmente confiável. Eu espero que ele esteja aberto a esse diálogo e a entender o que ele tá fazendo de errado, entendeu? Você tem o direito de entender o que tá acontecendo com você e consentir ou não, porque se você não sabe com o que você tá consentindo, o seu consentimento não é pleno, né? O seu consentimento precisa ser informado pra realmente ser verdadeiro mesmo e você poder viver essas novas experiências com tranquilidade. Que bom que você encontrou a gente e você mandou essa mensagem pra gente. E por favor, se cuida e bota ele pra ouvir essa pergunta aqui. Veja bem aí com quem que você tá se relacionando, se essa pessoa realmente é confiável. E boa sorte aí. Sou iniciante, fetichista platônica, e tenho dificuldade em ter prazer no sexo baunilha. Gostaria que a minha vida sexual fosse apenas BD, mas sempre pareceu meio inviável. Qual a visão de vocês sobre isso? Seria mais fácil tentar converter parceiros baunilha? É normal que pessoas do meio kink optem por não se relacionar de outras formas? Olha, eu fiquei na dúvida pelo seu relato se você tá tendo uma visão realista de como as pessoas vivem o BD, ou se você tá tendo uma visão meio fantasiosa. Porque assim, mesmo pessoas que têm relação de longo prazo e que nunca fazem nada 100% baunilha, tudo sempre tem uma coisa de hierarquia, de troca de poder, de fetiche. Mesmo essas pessoas, elas não vão fazer sessão com a mesma frequência que elas fazem sexo, né? Que elas transam. Sessão é um negócio que leva tempo, equipamentos, planejamento, sabe? É uma coisa que normalmente as pessoas que praticam muito, elas vão praticar uma vez por semana. Então, assim, óbvio que pessoas que são fetichistas nunca vão fazer um sexo 100% baunilha. Mas não vai ser sempre uma coisa cheia de equipamento, de recursos, de pirotecnia que dura 2 horas, entendeu? As pessoas também têm momentos de preguiça, também têm momentos que elas só querem ali aproveitar e relaxar. Enfim, sobre ser mais fácil converter parceiros baunilha ou não, não sei, porque depende do que você quer, do que você busca, do que é interessante pra você. A gente fala sobre como conversar com o assunto com parceiros baunilha no episódio 10 e no episódio de dicas de práticas pra iniciantes, e vai depender muito, entendeu? Não sei se existe mais fácil ou mais difícil. É legal você explorar, começar a explorar junto com a pessoa, mas também pode ser legal você conhecer alguém que já tem alguma experiência, que já faça parte da comunidade, né? Depende muito. E aí você pergunta, é normal, entre aspas, pessoas do meio kink optarem por não se relacionar de outras formas? Se você tá falando exclusivamente da parte sexual, Sim, tem muitas pessoas que vão transar apenas quando tem fetiche junto. Mas assim, eu acho importante também você entender o que você visualiza da sua vida nesse ponto, né? Sem mais o sexo baunilha, entre aspas, né? Porque talvez você esteja com expectativas que não sejam a realidade, né? E talvez você esteja aí num ponto de querer sempre experiências mais intensas, mais intensas, mais intensas, ter dessensibilizado aí nesse ponto e você não entender mais o que te faz bem, o que é legal pra você. Então eu acho que vale essa exploração, de repente, na terapia, pra você entender por que que você tá buscando tanto que todas as suas experiências sejam muito intensas, né? Porque foi essa visão que eu tive do seu relato, que você gostaria que toda a sua vida sexual fosse extremamente com todos os recursos do BD, né? Sempre com muita dominação, sempre com, sei lá, coisas mais agressivas e tal. E isso acaba sendo inviável a longo prazo, realmente, né? Você falou que me pareceu meio inviável. Mesmo pra pessoas que vivem isso, não é assim que todo sexo vai acontecer, sabe? Pelo menos as pessoas que eu conheço e tal. Então eu acho que vale aí você entender por que que você tá buscando isso, por que que você tá pensando que você quer uma vida sexual apenas BD, pra entender se isso realmente faz sentido, né? O que seria a versão do sexo baunilha pra você? Porque é isso. Quando você é fetichista, você nunca mais faz sexo 100% baunilha. Mas existe aquele sexo abaunilhado, digamos assim, né? Aquela transa de dia a dia, transa da preguiça. Como que seria isso pra você, ainda te fazendo feliz, né? Ou você sente que você sempre precisa de todos os recursos pra você sentir prazer, né? Vale a pena investigar esses sentimentos e essas motivações que você tá sentindo aí. Dá um conselho pra uma submissa iniciante que quer se soltar mais, mas tem vergonha. Autoconhecimento. Autoconhecimento e autoinvestigação pra você entender se você ainda tem sentimentos de culpa, de vergonha, se você ainda fica constrangida em falar sobre seus desejos e admitir esses desejos e essas vontades pra você mesma. Até pra você ser uma praticante mais segura no futuro e você poder falar sobre seus limites, poder falar sobre suas vontades, sem ter medo de decepcionar alguém, sem ter medo de ser errada. Né? Eu acho que é muito importante você se entender primeiro, pra depois você ter relações mais saudáveis e que você vai se jogar mais e vai se soltar mais e vai ter menos vergonha de viver os seus desejos e viver plenamente a sua sexualidade. E essas foram as perguntas de hoje, gente. Espero que não tenha sido entediante demais vocês ouvirem só a minha voz aí por quase uma hora. Não sei, essa gravação tá até com 1h20, mas eu sei que eu vou cortar bastante aí no final. A ideia é que fique com no máximo 50 minutos. Enfim, espero que vocês tenham aproveitado, que as respostas e os conselhos tenham sido úteis pra vocês. Hoje de Aftercare eu só vou ficar de boinha aqui, relaxar um pouco e depois já começar a editar esse episódio, que ele tem que sair depois de amanhã. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.